Senhor presidente, demais deputadas e deputados, vem essa tribuna hoje, o meu pronunciamento vai sobre a Caatinga. Trago hoje a essa casa dados preocupantes. Nossa Caatinga, único bioma 100% brasileiro, corre sérios riscos de se transformar em um grande deserto, alcançando uma área significativa do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. E não só pela questão climática de chuvas irregulares, mas principalmente pela ação predatória do homem. Segundo o projeto de mapeamento do uso e cobertura da terra no Brasil, a Caatinga perdeu cerca de 15 milhões de hectares na sua vegetação primária entre 1985 e 2020. Isso representa 26% do total da área e reduziu em 8% a superfície de água do bioma. Nesses últimos anos, enquanto as atenções legítimas do mundo se voltam para a Amazônia, o problema da Caatinga se agrava com o aumento nas queimadas, desmatamentos, comércio de madeira, pecuária e a monocultura do milho. A advertência não é nova. Há anos que o processo de desertificação da Caatinga vem sendo denunciada. Em 2021, por exemplo, foram identificados 112 municípios com áreas sujeitas à desertificação, ou seja, 9% da região. São cidades onde o empobrecimento do solo já está instalado. Só em Pernambuco houve um aumento de 259% de áreas sem vegetação nos últimos 36 anos, principalmente em Cabrobó e na divisa com os estados do Ceará e Paraíba. Até 2018, o Ministério do Meio Ambiente realizava o projeto Unidade de Regeneração da Caatinga, visando reflorestar alguns pontos mais críticos da desertificação na Bahia, Ceará, Piauí e Sergipe. Mas o projeto foi cancelado logo no meio do governo Bolsonaro e as consequências estão aí. As discussões sobre a desertificação do Nordeste, que vem desde os anos 1950, ganharam mais consistência a partir de 1977, com os trabalhos do professor Vasconcelos Sobrinhos, apoiados pela SUDENE. E outros atualmente são desenvolvidos em áreas piloto, sobretudo nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, mas deixando de fora outras áreas igualmente vulneráveis. O Instituto Socioambiental da Serra Grande, que ajuda a preservar e conservar e restaurar a fauna e a flora da Caatinga aqui na região de Serra Talhada, é um exemplo bem sucedido. O Instituto conta com técnicas sustentáveis de economia circular e agricultura regenerativa, com especial dedicação à agricultura familiar. Finalizando, presidente, a luta contra a desertificação vai requerer vontade política, conscientização ambiental, investimento em pesquisa e ações diretas para preservar a vegetação nativa, inclusive com base em políticas governamentais e de financiamentos nacional e internacional, como parte dos acordos dos quais o Brasil é signatário na questão ambiental. Necessário também a quebra de paradigmas sobre práticas agrícolas, trocando o uso predatório pelo uso sustentável da terra, da água, dos recursos naturais e do desmatamento. Na semana passada, em 28 de abril, foi comemorado o Dia da Caatinga, uma data para reafirmar a sua importância no equilíbrio do clima e dar um foco de luz à luta pela sua preservação. Estou certo de que o presidente Lula, com nova visão das mudanças do clima, não deixará de levar a efeito a grande tarefa de salvar a Caatinga. Em última análise, estamos falando de mais uma ação importante, inadiável, dentro da nossa grande missão de preservar a vida no planeta. Então, presidente, fazendo esse pronunciamento, esse registro, queria aqui também fazer uma saudação às trabalhadoras e aos trabalhadores que trabalham na nossa taquigrafia histórica. Havia um número maior, porque eu acho que é importante falar dos trabalhadores e trabalhadoras da taquigrafia, mas lembrar também, presidente, que esses trabalhadores têm um pleito. As condições de trabalho ainda estão precárias, tem um pouco quadro, talvez seja necessário fazer um concurso público, não é? Para reforçar, para que elas possam, a partir de seu trabalho, preservar a nossa memória, inclusive a minha memória aqui também nessa tribuna. Tá bom, presidente? Um abraço e parabéns para todas e todos vocês.